SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio deste domingo, 15 de fevereiro de 2026. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. É ano de Copa do Mundo. Para falar sobre o impacto cultural que o futebol brasileiro tem na Austrália, a SBS em português preparou a minissérie de podcasts Canarinhos FC, sobre o famoso clube de futebol que esse ano completa 54 anos. Gel Freire, presidente do clube, é o primeiro entrevistado da série. Portugal continua em estado de emergência por causa das chuvas. Parte do viaduto da principal estrada do país ruiu, como conta Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa. Em Sunshine Coast, o acusado de homicídio e atropelamento de outras 7 pessoas seguido de fuga, Guilherme Dalbô, deve alegar problemas de saúde mental. A reportagem é de Fernando Vives. Com atuações nos campos da música de concerto à música instrumental, hoje apresentamos o programa da Rádio MEC sobre algumas das principais e mais notáveis compositoras brasileiras. Das pioneiras Chiquinha Gonzaga e Dinorá de Carvalho, as contemporâneas Monique Aragão e Aline Gonçalves. Vamos então ao programa. Muito obrigada por ter escolhido ficar com a gente nesta tarde de domingo. Em Sydney, parte do amplo gramado do icônico Centennial Park virou um símbolo vivo da paixão brasileira pelo futebol e pela nossa cultura. Desde os anos 70, um grupo de brasileiros se reúne todo domingo no que hoje é conhecido oficialmente como Brazilian Fields, para jogar bola e manter viva a tradição que fez de nós quem somos, um povo apaixonado por futebol. Eu estou falando do Canarinhos Futebol Clube, que em 2026 está completando 54 anos. Mais de 5 décadas jogando peladas aos domingos. Para falar sobre o impacto cultural que o futebol brasileiro tem na Austrália e como o esporte é uma forte ferramenta de união e apoio para os brasileiros que chegam aqui, a SBS em português preparou a minissérie de podcasts chamada Canarinhos FC, um lugar onde todos são bem-vindos. É só chegar, diz o presidente do clube, Gel Freire, nosso primeiro entrevistado da série. Oi, Gel, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em português.
Oi, Luciana, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, por nos dar a voz aos canarinhos. Agradeço imensamente essa...
Gel, antes da gente falar sobre o clube, que é o objetivo dessa entrevista, eu queria que você falasse rapidamente para os nossos ouvintes quando e por que você veio para Sydney.
Na verdade, eu cheguei em Sydney em 1991, maio de 91, né? Sozinho, né? Comigo mesmo. Hoje eu tenho minha esposa, que é polonesa, os meus 2 filhos aqui. Fiz essa ponte da Inglaterra, de Londres, direto para a Austrália, mas foi exatamente mesmo pela oportunidade de vida, de saber, de ter ideia de que o mapa, Austrália, aliás, é a cara do Brasil em termos gerais, digamos assim, clima, entende, paisagem, um país maravilhoso, bem como o Brasil. Isso me agradou desde então, e foi quando eu decidi ir de Londres vir direto para Sydney. Morei em Darwin, tive a oportunidade de viver em Darwin, no território norte. Foi uma experiência muito maravilhosa, e depois retornei a Sydney, onde eu estou desde então.
O Canarinhos foi fundado em 1972. Esse ano celebra 54 anos. Quando é que você se juntou ao clube? Como é que foi isso?
Eu comecei a frequentar as peladas, né, digamos assim, o futebol social do Centennial Park, dos Canarinhos, através do Johnny Warren, do nosso falecido e querido Johnny Warren, que na época eu trabalhava até pela SBS como editor, Sport Librarian, que era na época, e foi quando eu fiz essa conexão, essa ponte, levando o Johnny e o Les Murray, Andy Rapa, entre as outras mais personalidades esportivas ao Brazilian Field. E desde então, depois da Copa do Mundo de 94, que eu me tornei mais assíduo, digamos assim, junto à comunidade brasileira dos Canarinhos ali. E desde então, nunca deixei. A gente sempre tenta fazer o possível para ter um dia de folga no domingo para participar nessa pelada nossa, que segue firme e forte, há 54 anos.
Os Canarinhos, eles jogam aos domingos no Centennial Park, em Sydney. A
Sim.
administração do parque, inclusive, já nomeou formalmente a área de Brazilian Fields, como você já mencionou. O que esse espaço significa para a comunidade brasileira em Sydney e talvez até na Austrália hoje?
Na verdade, Luciana, a história dos Canarinhos é uma coisa muito linda, né? Eu talvez seja suspeito a dizer, porque realmente sou apaixonado pelo clube, pela história, que se torna uma história viva da comunidade brasileira na Austrália. E muita gente que chega hoje talvez não saiba, como você mencionou, isso começou há décadas atrás, né? Brasileiros que chegaram aqui, trabalharam duro, sentiram a saudade de casa e eles acabaram encontrando no futebol, na nossa pelada, uma forma de continuar sendo quem eram e buscando aquela conexão, digamos, o aconchego, aquele Brasil que fica faltando um pouco. E a gente vai ter o futebol, a congregação depois do futebol com o churrasco. Com o tempo isso virou uma tradição, claro, virou um legado, né? E mais ainda na história toda que temos, que somos privilegiados pelo Centennial Park de colocar o nome de Brazilian Field, de ter tido a presença do Les Murray em vida, do Johnny Warren, do Mike Cockerill, hoje o Craig Foster, o Andy Rapa e muitos, muitos outros. E temos aí também, por exemplo, Jim Brew, que acabamos de participar do torneio e, graças a Deus, fomos campeões de dois quadros, o Open e o Over 45. Foi uma coisa linda, marcante, mais uma vez. E aquele respeito por quem veio antes e que a gente criou essas amizades para a vida inteira, entende? Que realmente que fica. É uma coisa que sempre fez parte do nosso DNA, digamos assim, que é a inclusão social ali do trios australianos, sul-americanos mais, então a gente tem colombianos, tem argentinos, gente de todo lado, porque no fim do dia, futebol é linguagem universal, né?
É isso que eu ia te perguntar, realmente, o perfil dos jogadores. Então, não são só brasileiros, é uma reunião, uma congregação de pessoas de todas as nacionalidades que têm em comum a paixão pelo futebol.
Sim, exatamente. Nós temos franceses, um francês, o Phil, alemães, italianos, peruano, grandes jogadores peruanos que participaram do Centennial Park, participam ainda entre nós. Através dos eventos sociais também que a gente faz, esse tipo de ações culturais e mantendo viva a identidade brasileira dentro da Austrália, não só para o público australiano, mas mantendo aquela ideia de multiculturalismo, que sempre foi com a filosofia simples, né? O futebol como uma ferramenta de união entre nós todos, né?
E falando desses grandes pilares do futebol na Austrália, né, que a comunidade brasileira com tanto orgulho continua levantando essa bandeira, você mencionou a Copa o Mike Cockerill, a Copa Les Murray. Eu queria só lembrar aos nossos ouvintes que o Les Murray foi um dos jornalistas influentes, mais influentes aqui da Austrália e uma figura central na história aqui da SBS. O Les morreu em 2017, aos 71 anos. O torneio do Les foi criado, né, em 2010, em homenagem
Exatamente,
a ele.
É.
Para você e para os brasileiros do Canarinhos, quem foi o Les Murray?
O Les Murray, eu poderia dizer que foi a nossa voz, principalmente sendo brasileiro, sul-americano. O Les Murray trouxe essa identidade, essa imagem do futebol para os australianos. Tanto é que eu tendo a dizer que para o pessoal que o São Paulo Futebol Clube, ele botou o futebol brasileiro no mapa, que foi real, né, realmente. Que na época do Raí, Cia, que o São Paulo ganhou o Barcelona aqui, perdão, no Mundial de Clubes, e ganhou também o AC Milan, o Les Murray estava por trás de tudo isso. Era muito lindo assistir na época todas as imagens que passavam na SBS. E depois disso, ele se tornou amigo nosso, dos Canarinhos. Ele frequentava o Centennial Park sempre estava lá, participava do nosso churrasco, da nossa feijoada. Era muito querido. Era muito legal também de vê-lo tomar uma cervejinha junto com a gente no final da tarde, colocar ele dentro de um táxi e deixá-lo em Buna Junction. Então ele se tornou parte nossa, parte da nossa cultura, né? Em gratidão por tudo isso, que tivemos a ideia, né? Em vida.
Em vida.
Sim, em 2010, a Les Murray Cup, que infelizmente ele nos deixou em 2017. E foi um baque, um tremendo baque para todos nós. Nós nos encontrávamos em Buna Junction sempre. E assim como Johnny também, né? Michael Cahill, outro também que deixou aquele grande buraco nos nossos corações, digamos. E que hoje temos a Michael Cahill Memorial Cup. Infelizmente, a Les Murray, a gente parou. Seria a décima edição da Les Murray Cup, mas devido a COVID, nós não demos sequência. Já o Mike Cockerill Memorial Cup, todos os anos a gente continua fazendo. Meados de agosto e setembro, a gente dá início a um dia de futebol na Michael Cockerill Memorial Cup.
E essa Cup, e essa do Mike Cockerill, tem outros times? O Canarinhos joga com outros times? Como é que vocês organizam isso?
Sim, o que aconteceu é que nós jogávamos para um time do Michael, que era o Fraser Park. E o Michael era o nosso técnico. E o pessoal que é croata, e a maioria é italiano, gregos e tudo mais, eles uniram-se a gente e nós decidimos fazer esse jogo amistoso, de que se chama Cup, né? A Copa do Michael Cahill. Mas é apenas um jogo entre os amigos do Michael e os Canarinhos. É uma questão de memória, né? De lealdade, de amizade, respeito, onde muita gente criou amizades no Centennial Park, no Brazilian Field. E se tornou identidade, cultura, e mostrar para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, muitos que ainda estão por vir, o que significa ser brasileiro naquele maravilhoso espaço que é o Brazilian Field, entende?
Como é que você vê, eu mencionei isso no início, na introdução, como é que você vê o futebol como ferramenta para unir as pessoas, principalmente os imigrantes que chegam na Austrália, né? De repente chegar aqui e conhecer os Canarinhos ajuda muito, né? Na nossa luta diária, naquela sensação de pertencimento, apoio, né? A família fora do Brasil. Você tem alguma história para contar de algum jogador que realmente se encontrou na Austrália através dos Canarinhos?
Sim, foram várias, difícil eu até realmente lembrar, mas recentemente aconteceu um caso muito interessante de um jovem brasileiro que apareceu nos Canarinhos e Aos poucos, a gente percebeu, através de dois ou três jogos entre nós na pelada, de que ele estava sofrendo uma depressão tremenda, entende? De saudade do Brasil, dos familiares, desses novos desafios, né? Que é ser imigrante na Austrália. Eu lembro perfeitamente ele chorando no Brazilian Field, convulsivamente. E a gente tem, aliás, um argentino que é psicólogo. Ele joga com a gente, ele jogou com o Maradona, até tremendo amigo nosso das antigas. E ele teve todo o apoio dos canarinhos, entende? Todo o total apoio, de chamadas, de levá-lo, de buscar trabalho, que muitas pessoas não percebem, né? Que esse é um trabalho sensacional que os canarinhos faz. Não só de introduzir, mas de trabalhar em cima dessa adaptação dos brasileiros na Austrália.
Só para terminar, esse ano é o ano da Copa do Mundo, 2026, Copa
Sim.
do Mundo. Qual será o papel dos canarinhos nesse ano, em termos de torneios, atividades? Vocês se reúnem para assistir os jogos? O que que os canarinhos estão preparando para 2026?
Tem várias, né? Tem o Tears Bar na cidade, no CBD, tem o Hotel Maroubra, que é o nosso grande ponto de encontro ali do pessoal da velha guarda, principalmente. E a gente vai buscar, certamente.
E só uma curiosidade, Gel, quantas pessoas participam ativamente do Canarinhos Futebol Clube? Todos os domingos?
De pessoas assíduas que frequentam, eu vou te colocar aí talvez umas 70, entende? Ao todo, mais de 400, certamente, entende? No nosso grupo e tudo. Geralmente, a gente sempre tem uns três quadros de pessoas, de peladeiros assíduos ali no Brazilian Field.
Outra curiosidade, você mencionou o seu trabalho, inclusive eu te agradeço por ter. Você está falando do seu trabalho aí. Você trabalha com o quê?
Eu trabalho na Qantas Engineering, né?
A companhia
Às vezes,
aérea, né? Companhia aérea
sim,
australiana.
aviação. Aliás, eu venho trabalhando na aviação por muitos anos, né? Desde que eu deixei o SBS, trabalhei nas bibliotecas públicas de Sydney, que abrangia Waterloo, Newtown, King's Cross, Paddington. E depois foi quando eu fui para Foxports, que era ali na Fish Market, e SBS, que eu trabalhei por muitos anos ali também. Foi quando eu tive o prazer de conhecer o Les em vida, e aquela amizade cresceu. Não só o Les, mas muitos jornalistas, né?
Bom, chegando ao final da nossa entrevista, ano de Copa do Mundo, quem que você acredita que vai vencer a Copa do Mundo de 2026?
Ah, mas Brasil, certamente, com certeza. O coração é verde e amarelo e sempre vai ser. Segundo, Austrália, né? Eu vou torcer muito para a Austrália também, muito. E estou para dizer que o coração vai estar muito dividido se o Brasil tiver que enfrentar a Austrália. Vai ser uma dor tremenda ter que ver uma dessas nações partir da Copa do Mundo.
Bom, Gel Freire, muito obrigada por conversar com a gente hoje. Você que é, assim, a principal imagem do Canarinhos, né? Que tem essa história e que é tão importante para a nossa comunidade aqui na Austrália, né? O Canarinhos inspira outros times de futebol com jogadores brasileiros, imigrantes, por todo o país, né? A gente entrevista muita gente em Adelaide, aqui em Melbourne, em Gold Coast. Então, eu acredito que é um papel muito importante que vocês estão fazendo e principalmente esse envolvimento que vocês têm com a mídia esportiva australiana. Parabéns pelos 54 anos celebrados em 2026 e pelo seu trabalho.
Muito obrigado a você, Luciana. Muito obrigado por tudo. Obrigado à Rádio SBS, a língua portuguesa. E só tenho a agradecer novamente pelo apoio de vocês, sempre, né? Aliás.
Oba, 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 Charlie. Como é que é, my friend, Charlie? Como vão as coisas, Charlie? Charlie, anjo 45, protetor dos fracos e dos oprimidos, Robin Hood dos Moro, rei da malandragem, um homem de verdade. com muita coragem, só porque um dia Charles marcou bobeira e foi tirar sem querer férias numa colônia penal. Então os malandros otários deitaram na sopa e uma tremenda bagunça o nosso morro virou, pois o morro era um céu. Sem o nosso Charlie o inferno virou. Oh, mas Deus é justo e verdadeiro, pois antes de acabar as férias nosso Charlie vai voltar. Faz alegria geral, todo morro vai sambar, antecipando o carnaval. Vai ter batucada, uma missa de ação de graça, vai ter feijoada, uísque com cerveja e outras milongas mais. Muita queima de fogos e saraivadas de balas pro ar, pra quando o nosso Charlie voltar e o morro inteiro feliz assim vai cantar. Oba, 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 Charlie, como é que é, my friend, Charlie? Como vão as coisas, Charlie? Oba, 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 Charlie, como é que é, my friend, Charlie? Como vão as coisas, Charlie? Charlie.
Falar sobre o impacto cultural que o futebol brasileiro tem na Austrália e como o esporte é uma forte ferramenta de união e apoio para os brasileiros que chegam aqui, a SBS em Português preparou a minissérie de podcasts chamada Canarinhos FC, um lugar onde todos são bem-vindos. No episódio de hoje, trazemos um dos grandes apoiadores dos Canarinhos e nome estabelecido do futebol na Austrália, Craig Foster. Foster é ex-jogador da seleção australiana, o Socceroos, e construiu uma carreira marcante como comentarista, analista e defensor apaixonado do futebol. Durante muitos anos, esteve à frente da cobertura esportiva da SBS, trabalhando lado a lado com Les Murray no icônico e pioneiro The World Game, ajudando a consolidar o futebol como parte essencial da identidade australiana. Craig hoje é também uma referência no debate sobre direitos humanos, multiculturalismo e justiça social. A entrevista a seguir tem histórias desde o começo do clube. Menção de outro grande jornalista pioneiro na introdução do futebol na Austrália, Les Murray, e lembranças carinhosas do começo do clube. A entrevista foi feita em inglês. Hi, Craig. Welcome to SBS Portuguese.
Yeah, great. It's my pleasure.
You have a long history with the Canarinhos in Sydney. How did that connection begin and what has it meant to you over the years?
Yeah, it's true. Yeah, I've known the guys, Jill, and everyone down there for many, many years. Well, decades, actually, probably 20 years, I guess. Fantastic guys, love them. You know, passionate about football. They've been going so very, very long. You know, just supporting the game, playing the game, promoting the game, loving the game, and of course bringing their community together as well through the game of football, which of course Brazil is so famously renowned for. I met them many, many years ago through both Les Murray and Johnny Warren, who were both like patrons of the Canarinhos. They both absolutely loved them. They loved what they stood for. They knew the people, you know, because they're a marvelous group of blokes down there who, you know, is such a tight community. And of course, Les and Johnny were huge supporters of Brazilians, of the Brazilian community, and particularly of Brazilian football, that jogo bonito, the mode of playing, the way of thinking about the game. They wanted that to be enhanced here in Australia, to be built into our whole football culture. And both of them live their ways, live their lives in many ways through that kind of prism. You know, they love Brazil. It formed a big part of the way they spoke about football. You know, Les would always talk about futebol, you know,
yes,
or diferente. He would always say diferente.
Jogo bonito, diferente.
Yeah, diferente. I never heard it. And we'll be watching a game in 2002. We were watching the World Cup. I was working with Les and Johnny, you know, in the South Korea, Japan World Cup. And we're watching the first game, you know, we did before the game. And then we start to watch the game off air before we come on half time. And someone's doing something and Les is yelling, diferente, diferente, him and Johnny. I was like, what is going on here? So that was the start of my journey to understanding, you know, their way of thinking and how Brazilian football and the Canarinhos had influenced them.
And talking about Les, the Canarinhos created their community tournament, the Les Murray Cup.
Yes.
Why do you think it's important for us to cherish the legacy of Les Murray and everything he did for football in this country?
Yeah, well, it's particularly apt that the Brazilian community and the Canarinhos in particular, you know, continue to recognize him. It's important to have that trophy. It's important to have that day. You know, memories can fade, and it's important that different sections of the Australian community, in this case the football community, but this applies to anyone, you know, who's been an important figure. It's important that these things happen annually. It reminds the new generation. It gets people thinking about it. People are not aware of what Les contributed. They can see it. But I was talking about his language, you know, and how much he was influenced by Brazilian football. For example, you know, Les as nicknames for everyone, and this was generic across SBS football department, everyone was called an Inho, you know. So
yes, Inho, yeah.
Yeah, yeah, yeah. Yeah, that's right. So I was Fozinho. That was my name for Les. He never called me anything else. He never ever called me Craig. He never ever called me Foz. Unless it was on air, he used to call me Foz. But as soon as we got off air, it's Fozinho, you know.
Lezinho.
And we had, and then all the friends, you know, we had a Bobinho, and I still call them that today. That's what they called, you know. So all of our friends had, so we'd have barbecues at home here, you know, in Sydney, and Les would come around, all the friends would come around, and unless they were, you know, like Argentinian, you know, many of whom our friends are, so, you know, you had to be a bit careful, but everyone else was basically an Inho, and anyone who would come in to the group, Les would immediately just automatically start calling them that. And these nicknames have lasted their whole lives, you know, like 25 years later, this is, you know, if you go through my phone book on my phone, you know, it's very largely Inhos. And, you know, we never even give it a second thought anymore. But that's why the Canarinhos loved him. You know, I tell that story because it gives you a real insight into how much football informed his life. His whole life was football. I know he was on the air and he did other stuff. You know, he did Toyota World Sport. It was all about, you know, broad sport. But he didn't give too much of a stuff about most of it. He just would get up in the morning. He would look at football stuff. He'd put his football shirt on, right? You know, he's a Botafogo fan. So when we went to, he was a Gaincha fan. So when we went to the 2014 World Cup, his partner, you know, late in life, until the end of his life, a very dear friend of mine, by the name of Cida, of course, that's Cidinha. We call her Cidinha. When we were at the World Cup over there, that was his last World Cup. He was retiring. And so on, I think the final show or one of the final shows, Cidinha had travelled quite a long way, despite the fact we were in Rio. She had to go and find this Gaincha Botafogo shirt. It was a commemorative shirt.
Garrincha.
Yeah, sorry, my pronunciation is
no,
not good enough.
No, mine is worse in English. Yeah,
No, Garrincha. Okay. Yeah.
Garrincha,
yeah. What does he call the...
I read his biography, Garrincha. He was crazy.
Yeah. And, you know, it's just a beautiful, beautiful jersey. And I presented to Les on air on his last ever show on SBS. And he was, you know, basically in tears on air. And he talked about Guincha and, you know, and what that had meant to him. And when he passed away, Sardinia gave that shirt to me. So occasionally, when I go to something with the Brazilian community, I'll always wear that shirt because, you know, it's a lovely memory. So those stories, I think, give you a pretty good insight into why the Brazilian community loved him and Johnny. But you know, in this context, Les, also why the entire Australian football community loved him, because he was so proud of the game. And in those years, 30 years ago, 40 years ago, even 20 years ago, no one was proud of the game, right? They loved it, but, you know, Australia wouldn't allow people to be proud of the game. It was the WOG game, it was the WOG ball, it was the immigrant game, it was the game of all divers. You know, it wasn't manly or tough enough. You know, all of this stuff was only 20 years ago. And Les used to sit on air in his suit and just say to Australia, this is a magnificent game. This is the beautiful game. I don't care about any of your other stuff. You know, you're wrong. I bring this. I come from the Danubian school of, you know, Hungarian and Austrian football in the 50s. And I understand all this stuff. And Australians were just like, who is this dude? Like, what is he talking about? But the football communities, especially, you know, Latin American, they looked at him and said, oh, my God, this guy gets us. He knows who we are. He knows what he's doing. He knows what he's talking about. And they loved him for that. He was a crazy, crazy dude. He's a bit like Maradona, you know, like you don't want to emulate.
Yeah, he was crazy.
You don't want to emulate their personal characteristics. But he was, you know, or their morals or their ethics, that's a different matter. But he was an extraordinary player in the 1962 World Cup. He was the key player for the Brazilian win. And he, they called him Alegria do Povo.
Yeah, Alegria do Povo. That's correct. Yeah, the happiness of the people.
That's right, joy of the people. So it was a beautiful story, yeah.
And looking ahead for the World Cup 2026, we are here this year. And also the power of football. And especially nowadays, Craig, where, like, we see a world less tolerant, less inclusive.
Yeah.
What role can community clubs like the Canarinhos can play in connecting our migrant communities in Australia and also assisting in settling people in here, you know?
Oh, this has just been so important. I mean, if, you know, Australia didn't have a kind of cultural block for decades and decades against football, and that is because of entrenched interests of other sports, of course, like they could see the potential growth. I mean, when Socceroos went in 1974 with Johnny Warren, they went to their first male World Cup. In fact, the first World Cup for Australian football, female or male. It exploded. You know, Santos came here and played at the Sydney Cricket Ground. I think there were over 60,000 people at least. And there were thousands of people locked outside because Australians wanted to see Pelé, you know, and Santos play, you know, against the Socceroos team. So there was incredible growth in the game. And it was obvious that this was, you know, really a sleeping giant. And so there were really entrenched interests, you know, that worked very hard to put the game down, to attack the game, demonize the game, and so on. And the game fought against that for many years. The reason I mention it is because if that hadn't happened, Australia would have acknowledged decades ago of the immense contribution of football to the integration of new communities in Australia. It's just been unbelievable. It's unprecedented. There's nothing else that has done so. And so almost every community, perhaps you're talking about subcontinent, India, Sri Lanka, no. Perhaps US, maybe not, but even there, the football is, you know, in the last 20 years is obviously immense. The rest of the world, so entire Africa, all of Asia, except the subcontinent, you know, all of Latin America, and all of Europe. You know, all of those communities came, and the primary sporting love that they carried with them in their suitcase was football. And so they all created clubs everywhere. You know, so you go around Australia today, there's decades-old clubs, there's 50, 60-year-old clubs, you know, Uruguayan clubs, Brazilian clubs, you know, like Canarinhos, 54 years, but everything. You know, there's, you know, Croatian clubs and Serb clubs, or the old Yugoslav clubs and Hungarian clubs, and they're everywhere. And so, you know, one day we should quantify what that incredible contribution was, because they had two main institutions. They would start their religious institution, whether they created a church or whatever it was. Mm-hmm. And then they would create their sporting institution, which was their football club. And they were the two institutions through which the community would gather, discuss, bring outside Australians in, integrate, play against other Australians. It was an unbelievable promotion of integration through football, and no other sport could even possibly think about doing that in a multicultural country like Australia.
The Canarinhos is celebrating 54 years next week, 23rd of February. What is your message to them?
Yeah, happy birthday to the Canarinhos, Gilles, and everyone. You guys done an amazing job. You kept alive the concept and the beauty of football and the Brazilian, view of the game and the Jogo Bonito. And that's been a huge contribution to Australia. You lifted Les and Johnny up as well. That was important. They needed supporters in the community, 40 years ago. they need people to actually be around them, letting them know that they were doing the right thing, that you supported them. And that gave them strength. And they ended up as two of the most famous broadcast and, sporting evangelist Australians in our history. You guys played a big part in that. You also brought forward the Brazilian community, provided an entry point for all Brazilians to come and through their love of futebol to understand the Australian football environment, then the Australian social and community environment, and provided a pathway there. So you've done an amazing job. That's what football does. That's why we're all united through the game. Well done. Congratulations. All my love to all of the Brazilian community in Australia, and happy birthday.
And Craig, this year is the World Cup 2026. Who do you think will win the World Cup?
Oh, that's a tough one because there are some rising stars, with Ancelotti with Brazil. It's difficult to know, what he's going to be able to provide. This is his first time as a national coach. He's never done that before. And so you don't quite know how he's going to go in a tournament, which is, critically important. So that's, I think, some uncertainty, a bit of a question mark there for Argentina. They're still going well in South American qualifying. They did well. Messi's, he's getting old, but he can still turn a game. Is it too late for him? What he did in 2022 was already extraordinary. Is it possible that he could do so again? I don't think so. And then you've got England, who are rising. They've made finals of Euros, semi-finals of World Cups in recent years, and they have a group that can certainly win. And they've got a coach in Thomas Tuchel who knows tournament play very well. Will at least knock out, club football. So I think he has a very good concept of, what's required to win, one-off cup competition games like the Champions League, for example. So that's, I think, very interesting. And, of course, France are always strong. Germany, always strong. This is going to be, I think, a really, really even. Of course, it's a World Cup with 48. It's bigger than ever before. Mm-hmm. So we don't. That means that the groups will be slightly weaker, which should allow the strong ones to certainly get through very comfortably. They can rest a lot more players than what would be normal. So they should be stronger late in the tournament. So there's a lot of things that are question marks. And a big one of that is who's going to win. I don't think anyone can say there's no really clear standout for that, for that range of reasons.
Em Sunshine Coast, o acusado de homicídio e atropelamento de outras 7 pessoas seguido de fuga, Guilherme Dalbô, deve alegar problemas de saúde mental. A reportagem é de Fernando Vives.
Acusado de homicídio por atropelamento seguido de fuga, o brasileiro Guilherme Dalbô compareceu à corte de Sunshine Coast na última segunda-feira, onde seu advogado citou possíveis condições de saúde mental de seu cliente. As informações são do diário Courier Mail. Dalbô, de 38 anos, é acusado por homicídio após subir com o carro na calçada, atingir um grupo de 8 pessoas e fugir do local sem prestar ajuda. Nelly Smith, uma jovem de 24 anos, não sobreviveu aos ferimentos e morreu 2 dias depois no hospital. O atropelamento ocorreu na Aerodrome Road, em Maroochydore, em 13 de dezembro de 2025. Segundo o diário, o advogado de Dalbo, Matthew Cuscley, afirmou aguardar uma avaliação de Dalbo feita por um especialista, ao que o magistrado Chris Callaghan perguntou se ele pretendia levar o caso ao Tribunal de Saúde Mental. O advogado respondeu que potencialmente irá levar, mas que a decisão virá depois de analisar o relatório. Caso seja levado ao Tribunal de Saúde Mental, provavelmente serão solicitados laudos sobre o brasileiro feito por psiquiatras e outros especialistas médicos para testar a condição mental dele. O caso deve prosseguir no dia 30 de março. A jovem morta Molly Smith era de Nova Gales do Sul e estava na Sunshine Coast para visitar parentes. Ela ficou gravemente ferida depois que Guilherme Dalbo jogou o carro que dirigia, um Toyota Yaris, em cima de um grupo de 8 pedestres na noite de sábado, 13 de dezembro, em Maroochydore. A jovem foi levada de helicóptero ao Royal Brisbane and Women's Hospital, em estado crítico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 15. Segundo a polícia, Guilherme Dalbo deixou o local após o atropelamento e foi preso pouco depois em uma residência próxima. Outras 3 pessoas com idade entre 18 e 19 anos foram atendidas no hospital com ferimentos leves. As vítimas não se conheciam ou tinham relação entre si. A polícia de Queensland afirma que o atropelamento foi um ato intencional. De acordo com os investigadores, antes do ataque houve uma discussão de menor gravidade entre Guilherme e integrantes do grupo. Dalbo teria ido embora e retornado minutos depois, subindo com o carro na calçada e atingindo o grupo. Ele atingiu 6 homens com quem havia discutido antes e também 2 mulheres que passavam ali, dentre as quais a jovem morta de 24 anos. O detetive inspetor Peter Hawking, da polícia de Queensland, disse a Canal 7, na época, que o atropelamento é inexplicável e que o brasileiro poderia facilmente ter matado todas as pessoas.
Portugal continua em estado de emergência por causa das chuvas. Parte do viaduto da principal estrada do país ruiu, como conta Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa.
Luciana, e ouvinte da SPS. A A1 é a principal estrada de Portugal. É a autoestrada que liga, ao longo de 330 quilómetros, as 2 principais cidades do país, Lisboa e Porto, e vice-versa, claro. É a ligação próxima do litoral entre o norte e o sul do país. Esta autoestrada A1 é utilizada diariamente pelos condutores de uns 60 mil automóveis e uns 30 mil caminhões, números médios, a alturas em que a utilização diária supera os 100 mil veículos. A viagem de automóvel entre Lisboa e Porto demora, em média, 2 horas e meia. Nas próximas semanas, vai demorar mais uns 30 a 60 minutos, porque no viaduto da A1 sobre o Rio Mondego, junto a Coimbra, abriu-se às 11 da noite desta última quarta-feira uma brecha com 20 metros de largura e 15 de comprimento. O pavimento ruiu, levado pelas águas. É uma consequência da fortíssima torrente com pujança arrasadora do Rio Mondego. O rio, ao longo dos 40 quilómetros entre Coimbra e o Oceano Atlântico, na Figueira da Foz, corre encanado dentro de diques destinados a proteger quem vive em aldeias e vilas próximas das margens nesse percurso entre Coimbra e a Figueira. Ora, a corrente do rio tem estado tão forte, tão violenta, que rebentou uma parte de um desses diques, precisamente um dique junto a um dos pilares de assentamento do viaduto da A1. A corrente expandiu-se com a força de uma bomba d'água, começou a causar a erosão de um dos pilares do viaduto. Tudo começou às 4 da tarde de quarta-feira. As autoridades de proteção civil, às 6, mandaram cortar a circulação de veículos no troço de 9 quilómetros que envolve esse viaduto. Às 11 da noite, o viaduto abriu a brecha, parte do tabuleiro colapsou. Vai demorar longas semanas a reparar. Significa que 9 dos 330 quilómetros da principal estrada do país, a autoestrada A1, ficam inutilizáveis por alguns meses e os percursos alternativos são mais longos, mais demorados, muito mais demorados. Tudo isto é consequência da tempestade sem fim que assola Portugal há mais de 2 semanas. Em 28 de janeiro entrou a depressão Christine, com ventos a soprar com velocidade acima dos 200 km por hora. levaram os telhados, as coberturas de milhares de casas e de fábricas. Desde então, mais 8 depressões meteorológicas com chuvas diluvianas. As barragens não conseguem segurar mais água. Os rios, os maiores rios, avançam sobre as terras na margem. É o que está a acontecer com o Mondego, mas também com o Douro, com o Lima, com o Tejo, com o Sado. Portugal está assim, neste estado de emergência. Há milhares de casas portuguesas que continuam desde 28 de janeiro sem energia elétrica, porque milhares de postes de alta tensão ruíram e voltar a levantá-los é uma tarefa complexa, arriscada. Há centenas de quilómetros de estradas que estão barrados por o pavimento estar debaixo d'água, coberto. Umas 5 mil pessoas estão em abrigos. É o que acontece com muita gente em volta do Rio Mondego, porque a casa dessas pessoas está em risco de invasão pelas águas de cheia. É o nunca antes vivido no Portugal contemporâneo.
Com atuações nos campos da música de concerto à música instrumental, hoje apresentamos o programa da Rádio MEC sobre algumas das principais e mais notáveis compositoras brasileiras, das pioneiras Chiquinha Gonzaga e Dinorá de Carvalho, as contemporâneas Monique Aragão e Aline Gonçalves.
Uma das inventoras da música brasileira, Francisca Edviges Neves Gonzaga, era filha de um militar de alta patente do Segundo Império e de Rosa, filha de uma mulher negra escravizada. Foi educada para ser uma dama nos salões da sociedade carioca. Ao afastar-se da família por uma grande paixão, Chiquinha Gonzaga passou a viver do que sabia fazer melhor, a música. Tornou-se então professora de piano e pianeira, acompanhadora de conjuntos de choro. A polca atraente foi sua primeira composição, com partitura publicada, e teve 15 edições em 1877. Chiquinha Gonzaga foi a primeira mulher a regir uma orquestra no Brasil e também a primeira pessoa a compor uma música especialmente para o carnaval. A Marcha Rancho, ó Abre Alas, feita para o cordão carnavalesco Rosa de Ouro.
Ó Abre Alas, eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim.
Maria Tereza Madeira.
A gente vê na obra da Chiquinha uma diversidade maior do que a gente vê em qualquer outro compositor dessa época. Que ela escreveu valsas, polcas dobrados, zarzuelas, habaneiras, barcarolas e tangos também. Polca tango, polca lundu. Escreveu vários fados, escreveu também uma série de músicas que ela já puxava um pouco mais para o repertório de concerto, como a Fantasia, a Marcha Fúnebre. Então ela tinha uma diversidade no repertório dela para compor, que era uma coisa impressionante.
Vou abrir alas, eu quero passar.
Sua vida foi marcada pela coragem, pela determinação e por seu enorme talento. Republicana e abolicionista, Chiquinha Gonzaga era um nome respeitado na música brasileira no final do século XIX. Em 1885, escreveu A Corte na Roça, sua primeira obra para o teatro musical. O maior sucesso no ramo foi a opereta Forró Bodó, estreada em 1912. O tango machiste, O Gaúcho, ou Corta Jaca, de Chiquinha Gonzaga, foi executada ao violão em uma recepção presidencial no Palácio do Catete, pela então primeira-dama, Dona Nair de Tefé. O gesto provocou a ira do senador Rui Barbosa, que se pronunciou em um discurso depreciando a música nacional. Chiquinha Gonzaga também foi fundadora da Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais. Mulher livre e mestiça, enfrentou os preconceitos de uma sociedade patriarcal e escravista e se consagrou como pianista, compositora, regente e primeira liderança nacional na luta pelos direitos autorais.
Compositoras do Brasil. Chiquinha Gonzaga.
Bom, eu vou ficando por aqui na sua companhia, Luciana Fráguas. Voltamos quarta-feira com Fernando Vives e domingo comigo, sempre ao meio-dia. Muita saúde, muita paz, que o resto a gente corre atrás.
Eu fui embora, meu amor chorou. 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 Vou voltar. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. No tique-tique-tac do meu coração. Renascerá, o tique-tique-tac do meu coração. Renascerá, de balada é semente de um novo dia. Nordeste, sofrimento, povo lutador. Entre mares e montanhas com você eu vou. Que eu quero te namorar. Azul, sua beleza feita cor do céu. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Rola bala na cama, lhe chamar de amor. Fazer minhas poesias pra te conquistar. Deixá-la simplesmente coberta de flor. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Amor, é só me chamar. Eu vou. Amor, é só me chamar. Eu vou. Estou sentindo a falta de você. Sonhando com seu beijo, espero amanhecer. Tu levas as palavras soltas pelo ar. Que eu quero te namorar. Amor. Que eu quero te namorar. Amor. Que eu quero te namorar. Amor. Que te bandê, que te bandê. Que te bandê, que te bandê. Que te bandê, que te bandê. Preta, que eu quero te namorar. Tic-tac do meu coração renascerá. No tic-tic-tac do meu coração renascerá. De malada é semente de um novo dia. Nordeste, sofrimento, povo lutador. Entre mares e montanhas com você eu vou. Que eu quero te namorar. Amor. Que eu quero te namorar. Amor. Meu lábio é tão doce, doce feito mel. Toda azul, sua beleza feita todo o céu. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Rola bala na cama, lhe chamar de amor. Fazer minhas poesias pra te conquistar. Deixá-la simplesmente coberta de flor. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Amor, é só me chamar. Que eu vou. Amor, é só me chamar. Que eu vou. Estou sentindo a falta de você. Sonhando com seu beijo, espero amanhecer. Tu levas as palavras soltas pelo ar. Eu te bandei, eu te bandei, eu te...
que te bandê, que te bandê, que te bandê, que te bandê preta.